Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 184 do programa Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Como que é para criar uma cultura saudável nas empresas? E como fazer com que as marcas efetivamente pensem mais nas pessoas? Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Mafuane Odara, que é diretora de Pessoas, Cultura e Transformação da Zamp, que é a empresa responsável pelas marcas Burger King e Popeyes aqui no Brasil. Mafuane, obrigado pela presença. Eu tenho muito prazer em te receber aqui hoje.
Ah, Renato, o prazer é todo meu. É uma oportunidade incrível da gente continuar conversando sobre como é que a gente coloca as pessoas no centro dos nossos negócios. Então, eu que agradeço o convite.
Obrigado. Você já é conhecida pelos seus trabalhos de impacto na indústria, né? Especialmente na indústria da comunicação. Queria que você contasse para a gente um pouco desse novo desafio no Burger King. É uma cadeira nova, é um desafio novo. E como que tá a sua atuação por aí?
Renato, sua pergunta dá a oportunidade da gente falar um pouco sobre que transformações a gente está vivendo e por que que essa posição é uma posição que traz uma possibilidade interessante da gente olhar para as pessoas. A gente está saindo culturalmente, olhando para um modelo organizacional como sociedade, olhando o desenvolvimento das empresas, de um modelo que a gente chamava de utilitarista. Eu trocava minha mão de obra por dinheiro. Então, você não tinha uma preocupação, não tinha uma área de recursos humanos, uma área que olhasse para o desenvolvimento das pessoas. Você tinha um departamento pessoal que contratava e demitia a gente. A gente saiu desse modelo e entrou num modelo que a gente chama de cultura de engajamento. Para além de dinheiro, as pessoas querem ser felizes, elas querem ter equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional e elas querem viver com propósito. E a gente vai migrar, olhando aí para o futuro do trabalho, para uma cultura que a gente chama de significado. Para além de tudo isso que eu disse, as pessoas também querem estar em lugares que são coerentes com aquilo que elas dizem que elas que fazem, que realmente dão voz para as pessoas, que estão preocupados de verdade por um projeto de país. Então, as empresas saem de um modelo onde elas olham só as questões e o desenvolvimento econômico e passam a olhar as questões relacionadas à sustentabilidade, à educação, ao desenvolvimento das pessoas. Então, essa transformação cultural, ela mostra para a gente um avanço na centralidade das pessoas dentro das companhias. Então, mais do que trabalhadores e trabalhadoras, você começa a ter as pessoas como diretamente envolvidas na sua relação de trabalho. Então, não são só as empresas que escolhem, as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Então, com isso, você começa a ter que olhar para aquilo que é importante para as pessoas. Então, quando a Zamp muda a sua visão e constrói o seu novo sonho, que é ser a melhor operadora de marcas de restaurantes do mundo, impactando positivamente a vida das pessoas, você começa a ter a necessidade das pessoas entrarem cada vez mais na centralidade do nosso negócio. Porque o nosso negócio, ele é feito de gente, por gente, com gente e para gente. Então, é muito importante que, se a gente quer ser a melhor operadora de marcas de restaurantes, que a gente consiga entender das questões culturais em relação a cada uma das marcas que a gente consegue operar, que a gente precisa entender quais são as necessidades da nossa regionalidade, considerando que a gente está num país continental, quais são as necessidades de negócio, como é que o nosso negócio transita, e aí olhando o negócio, toda a estratégia de negócio, Renato, ela tem sempre quatro pilares: pessoas, cultura, processos e tecnologia. Como é que a gente consegue fazer isso operando várias marcas ao mesmo tempo? Então, a Zamp, que é uma empresa nova, né? Então as pessoas conhecem muito o Burger King do Brasil. E o Burger King do Brasil tinha a ambição de ser a maior operadora de lojas do Burger King. A gente sai de uma operação de uma marca só e passa a ter uma operação de duas marcas. E a gente tem a ambição de crescer para muito mais marcas. Então, essa mudança, ela exige que cada vez mais a gente prepare as nossas pessoas. Então, a minha função, ela veio para olhar para como que a gente olha para a nossa cultura como esse alicerce, independente se a gente tem uma, duas ou 10 marcas. Então, a Zamp, ela passa a ser esse alicerce de todas as marcas, onde a gente consegue potencializar a capacidade de cada uma dessas marcas e conseguir trazer essa experiência, que é o nosso, né, nosso maior recurso, para que todas as marcas tenham, independente se eu estou falando de Burger King, Popeyes ou qualquer outra marca que a gente tenha. Então, eu entro aqui para dirigir toda a parte de pessoas, então todo esse processo de desenvolvimento e centralidade nas pessoas, olhando para os temas relacionados à contratação, processos de desenvolvimento, garantia de permanência das pessoas, saúde mental, processos ou todos os nossos serviços relacionados à jornada dos colaboradores e colaboradoras. Entro também numa parte cultural, que é toda essa parte que é o nosso alicerce, aquilo que nos coloca nesse lugar, então, como uma empresa inovadora, corajosa, preocupada com as pessoas, sempre muito baseada na ética e na governança, pensando como que a gente cria experiências cada vez mais significativas, como é que a gente constrói marcas amadas, como é o Burger King, e agora a gente trazendo o Popeyes para dentro desse mesmo escopo. Então, eu entro para olhar como é que a cultura é mediadora de todas essas relações, então como é que essa diretoria garante é guardiã desse processo, e como que a gente vai cada vez mais se tornando uma empresa ágil, né? Então, com todas as transformações que o mundo vem passando, é muito importante a agilidade. Então, toda a parte de tecnologia, toda essa parte de agilidade que nos possibilita estar mais próximo do nosso sonho, que é bastante ambicioso, é super importante. E é assim que surge essa posição.
Você me deu uma lista de 10, 15 itens que to-dos, né, que você precisa fazer aí nesse cargo novo. A Zamp tem mais de 15 mil funcionários, né, no Brasil. Qual que é o
Mesmo,
primeiro
quase.
passo para construir esse mundo mais positivo para as pessoas? Porque você tem uma lista imensa de coisas que precisam ser feitas, que são urgentes, só que não dá para tudo ser urgente, né? Qual que é a sua primeira missão? No cargo, qual que é a primeira coisa que está no topo da sua lista de coisas que precisam ser feitas?
Todo problema complexo, né, Renato? Ele exige uma solução complexa. Então, assim, não tem uma solução mágica que ajude a gente a construir empresas que são mais saudáveis, mais seguras, mais prósperas para todas as pessoas. Tem algumas coisas muito importantes. Eu acho que a primeira delas é quais são as iniciativas importantes para cuidar das pessoas, para colocar as pessoas no centro do nosso negócio. Então, tudo que está relacionado a processos de desenvolvimento, a processos de saúde mental, a jornada do colaborador está dentro de uma caixinha, tá? Que eu acho que é a caixinha dos colaboradores, que é a caixinha da experiência, eu diria, tá? Tem uma segunda caixinha importante, que é a caixinha dos processos. Então, como que a gente faz, como você bem colocou, nós somos uma empresa de quase 16 mil colaboradores espalhados por esse Brasil continental, com desafios muito particulares e que precisam dar essa unidade que eu trouxe, que é a Zamp. Então, você não posso ter mil Zamps, né, operando em cada um dos restaurantes que a gente tem. Então, tem uma segunda caixinha que é tudo que está relacionado a criar processos que realmente garantam que a gente está cuidando de todos os elementos importantes. Então, é a caixinha dos processos. Tem uma outra caixinha que é a caixinha que eu diria que é essa relação da tecnologia, o quanto que a nossa agilidade ela é importante para os nossos processos, não só olhando para a experiência dos colaboradores, mas olhando para a experiência dos nossos clientes, né? Então, nós somos uma empresa muito que está muito olhando para a experiência dos clientes. E para que isso seja possível, tem um quarto elemento que está muito relacionado a essa nossa conversa aqui, que é o papel da comunicação, né? Tudo que a gente faz para dentro e para fora precisa ser muito bem orquestrado para que a gente garanta toda essa unidade. O desenvolvimento, o olhar para as pessoas, o olhar para os nossos processos, o olhar para a tecnologia. Então, como que a comunicação nos ajuda a fazer isso acontecer? E por que isso é tão importante? Quando a gente olha para a transformação das empresas e os desafios que as empresas têm, prioritário, e que você vai olhar e vai ouvir isso de todos os lugares, é a questão da comunicação, né? A comunicação, ela não é importante só e porque as pessoas acham que é sobre o que a gente fala, mas é sobre como a gente também é percebido, isso dentro da companhia, isso dentro dos times, isso dentro dos processos de transformação que a gente está vivendo, olhando para o nosso sonho, e isso para fora, tá? Então, eu acho que eu diria que o meu papel hoje, ele está muito nessas quatro grandes caixinhas, que é criar processos de comunicação que realmente façam com que as pessoas se sintam incluídas e que realmente façam com que as pessoas se sintam provocadas, né? As nossas marcas, elas têm esse olhar também de coragem e de provocação importante para as transformações, mas ela também tem um papel muito importante de cuidado das pessoas, né? Então, walk the talk. Então, como é que a gente também consegue construir cada vez mais confiança a partir desses processos todos que a gente está fazendo?
A publicidade, a propaganda, a comunicação, o marketing como um todo, tem que andar junto com o que você está fazendo, né? Porque senão o marketing vai lá, fica falando que a empresa faz de um jeito, atua de uma forma e outra, mas aí dentro de casa, da porta para dentro, não é bem assim, e o colaborador vira para o outro e fala assim: lá vem mais uma campanha deles, sendo que aqui dentro a gente sabe que as coisas são diferentes. Brincando com o fato de ser uma rede de lanchonetes, a cozinha tem que estar bem limpa, né? Não pode só botar o um hambúrguer lá fora bonito, né? A cozinha tem que estar arrumada também, né?
É isso mesmo, perfeito, Renato, perfeito. A gente precisa ser coerente. E o exercício da coerência, ele é um exercício muito difícil, mas ele é a base para a competitividade no presente e no futuro. Então, sim, você tem toda a razão. Você não pode ter uma coisa para fora e que a gente dentro não consegue. Então, a gente tenta trazer sempre processos muito reais. A gente não está lá em uma série de razões, mas algumas das mensagens importantes é a gente está olhando e esse é o nosso foco, né? A gente acabou, inclusive, de lançar uma parceria com uma empresa que tem olhado muito para a questão da saúde mental corporativa e entendendo que saúde mental não é negociável, né? Então, esse é um dos exemplos. A gente tem criado processos de desenvolvimento que são muito importantes. Por quê? Porque a gente entende que a liderança dos nossos restaurantes, a liderança da nossa companhia, do nosso ambiente corporativo, é quem vai levar a empresa para esse sonho. Não existe nada maior do que uma empresa, do que a cabeça das suas lideranças. Então, assim, não tem como você não olhar para a centralidade. E você não consegue fazer isso sem um processo muito bem feito de comunicação, que não é sobre o que você fala, é sobre como a gente como a gente consegue escutar, e escutar todos os lugares, escutar a nossa base, escutar as nossas lideranças, escutar nossos consumidores, escutar o que a sociedade está dizendo como preocupação. Então, por exemplo, uma empresa tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade está baseada no contrato social que essa empresa faz com a sociedade onde ela está inserida. E, assim, para a gente é muito importante, se a gente trabalha com alimentação, pensar qual que é a nossa responsabilidade nesse ambiente, né? Um país que a gente está com tanta insegurança alimentar, um país onde a gente sabe da importância da gente falar sobre o combate à fome. Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade? Então, tudo isso faz parte desse universo de transformação e construção de um mundo seguro, né? E sabe, só mais um ponto, que eu fiquei muito impressionada. Semana passada a gente teve com a Vitude para fazer o lançamento desse programa, e a Vitude trouxe alguns dados muito relevantes. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que, assim, eu sou psicóloga, né, de formação, e uma das coisas que para mim sempre foi importante foi olhar quais são os temas que a gente precisa cuidar, e segurança psicológica é um deles. E aí ela trouxe que, olhando para as empresas de modo geral, 39% das empresas estão com as pessoas em algum nível de sofrimento, tá? Essas pessoas, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem uma coisa que é o presenteísmo. A gente fala muito sobre o absenteísmo, mas, na verdade, o presenteísmo também é um processo importante, que é as pessoas estão lá, mas elas não estão. Então, o que elas trouxeram é que as pessoas estão produzindo um terço a menos do que elas poderiam. Então, você tem 31% de presenteísmo. Você tem 6,3% de propensão a burnout. E você tem 17% de possibilidade de assédio, seja moral ou sexual, tá? Quando olha para a questão da segurança psicológica, o número é ainda mais agravante. 55% das empresas estão com insegurança psicológica. O que quer dizer isso? Que as pessoas estão trabalhando com medo de trabalhar, com medo de se posicionar, com medo de poder ser quem elas são. E aí, o que eles fizeram? Ela pegou os dados e olhou só para as pessoas com insegurança psicológica crítica. E olha o que acontece. Quando você pega só esse ambiente, que a gente está falando de 20% das pessoas, o número de presenteísmo sobe para 54%, quer dizer, 23% a mais. A propensão ao burnout para 42%, então sai de 7, vai para 42%. E o número de assédio, assim, o percentual de assédio de 27, de 17, vai para 80%. Então, só porque assim, a gente está falando sobre criar ambientes, e se eu tivesse que dar uma resposta simples, eu diria: comece construindo um ambiente de segurança psicológica. Porque as pessoas só produzem quando elas têm a oportunidade de ser quem elas são, quando elas podem aprender, errar e criticar. Se eu não tenho a possibilidade de fazer essas quatro coisas, eu não estou ali. E aí, os dados que a Vitude traz, eles mostram exatamente isso.
Você deu um panorama que é muito crítico hoje para os jovens, né? Os jovens que querem ser líderes. Olhar para os seus números hoje, quero trabalhar numa empresa, falar, não vou, né? Porque talvez eu seja assediado, talvez eu não possa dar a minha opinião. E as redes de lanchonete, né, são ou já foram conhecidas por oferecer esse primeiro emprego aos jovens. Como que também tem esse treinamento desses jovens para que todos possam ser líderes? Que apesar desse medo, desse receio em expor a opinião, em se posicionar, eles podem ir à frente? Como criar essas oportunidades hoje em dia?
Eu acho que o desafio de trabalhar com jovens passa, sim, por você ajudar os jovens a aprender a lidar com as suas emoções. Isso é muito importante, tá? Eu acho que é esse elemento que você está trazendo. Mas eu acho que tem um outro elemento que os jovens, eles têm uma visão sobre o mundo do trabalho muito diferente. E que acho que a gente está num momento exatamente de ajudar os jovens a conseguirem entender qual vai ser o lugar deles no mundo do trabalho. Quando a gente olha para a Zamp, por exemplo, olhando para os nossos restaurantes, a gente está dizendo que 90% dos nossos colaboradores e colaboradoras têm menos de 30 anos. Então, acho que tem algumas necessidades importantes que a gente tem quando a gente trabalha com jovens e algumas responsabilidades, tá? Primeiro de tudo, como você bem colocou, um terço para a gente desses jovens que estão, né, que têm menos de 30 anos, são primeiro emprego. Então, com esse grupo, a gente tem uma responsabilidade que é como é que você constrói uma boa relação com o mundo do trabalho. E aí eu estou falando sobre desenvolvimento de habilidades. Por quê? Porque para essa galera não é o dinheiro o mais importante, para essa galera é a experiência. Então, todo o trabalho que a gente precisa fazer é para garantir que a experiência seja uma experiência transformadora, que a gente consiga construir uma jornada onde eles consigam entender sobre comunicação, negociação, solução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, gestão de pessoas. Então, quando você fala, por exemplo, desses jovens que querem se tornar líderes, uma das coisas mais importantes é você aprender a lidar com os diferentes. Aprender a mediar essas relações com pessoas que pensam diferente. Como é que você aprende a fazer isso, né? Num mundo onde cada vez mais a gente vai para um processo de polarização, né? Tá certo e errado. As nossas lideranças, o mais importante é aprender a gerir essas relações, lidar com os conflitos. A gente desaprendeu, Renato, a discordar e lidar com conflito. Conflito não é ruim, ele só é ruim quando a gente não sabe gerenciar. Então, jovens que querem se tornar líderes, o mais importante é eles aprenderem a gerar os conflitos, lidar com as diferenças, gerir humanamente as pessoas, lidar com as suas questões emocionais. Então, tudo isso são habilidades. Então, uma das coisas mais importantes é você garantir a qualidade das experiências que você oferece. Acho que esse é um ponto. Um segundo ponto importante para os jovens é como que você cria uma experiência onde você tem mais equilíbrio, né? E eu não estou falando de equilíbrio, que é, ai, não, então 50% é a minha vida pessoal, 50%, não é isso. Equilíbrio é a nossa capacidade de ir balanceando as experiências que a gente tem, tá? Então, porque muitas vezes, e assim, isso é comum, né? Às vezes a gente privilegia mais as nossas relações familiares porque elas estão num momento onde necessitam mais disso, em outros momentos você vai privilegiar as suas questões profissionais, mas você nunca pode perder o equilíbrio entre essas duas coisas, as dimensões importantes. Então, tem uma segunda dimensão importante, que é como que a gente ajuda nesse processo de entender como que você tem os recursos necessários para lidar com as adversidades do dia a dia e, ao mesmo tempo, equilibrar suas experiências para que elas possam ser positivas para o seu crescimento, tá? E acho que um terceiro pilar importante é o pilar da projeção, que é como que essa experiência te ajuda a construir a sua trajetória sua trajetória profissional, sua carreira. Por quê? A nossa experiência, ela é formada, nossa jornada profissional, ela é formada de muitas carreiras. Não é uma carreira, né? Antes, era muito comum que a gente tivesse uma única carreira. Sei lá, você é psicóloga, você se forma em psicologia, então você vai para a clínica, e aí na clínica você fica lá não sei quantos anos, 20 anos, aí depois você se aposenta, enfim. Mas você não tinha muito essa mobilidade. Hoje, é o contrário. Hoje, você pode se formar numa profissão e as habilidades que você aprendeu nessa profissão te ajudarem a ir para qualquer lugar. E eu acho que essa projeção ela é muito importante, né? Como que você olha para cada uma das experiências que você vive e vai ajustando isso para aquele seu grande objetivo. Talvez você não atinja o seu objetivo exatamente onde você queria, mas é muito importante que ao longo da jornada você consiga ir aprendendo e celebrando as suas conquistas.
Bastante coisa para a gente estudar. Acho que dá para voltar para esse primeiro bloco todo e ouvir de novo para ver se a gente capta mais energia boa da Mafuane. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com ela para ela contar um pouco mais da experiência com como a comunicação pode ser essa ferramenta ainda maior de inclusão na sociedade. Voltamos já.
O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Thiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K.
Você promete nunca mais bater em mim?
Prometo. Tome a palavra.
K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Thiago Brennan, numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação.
Um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa assim incrível, aquele homem perfeito.
Mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos.
Eu botei uma arma na sua cabeça?
Não.
Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz?
Fez.
E você dizendo não, não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo.
E esse é Brennan, um podcast do UOL Prime.
Voltamos. Essa semana a gente recebe a Mafuane Eldara, que é diretora de Pessoas, Cultura e Transformação da Zamp. Você falou um pouquinho de gestão de pessoas, né? A gente vive numa sociedade capitalista, que o que importa quase sempre é o lucro. Como que uma empresa pode ser bem-sucedida na gestão de pessoas, tendo que balancear o modelo cultural que a gente tem hoje, se a gente pode chamar assim, tendo que promover essas transformações positivas para a sociedade? Para quem olha de fora, às vezes é incongruente, né? Tem que bombar no lucro, mas tem que ajudar as pessoas. Como que a gente equaliza, como você falou bem, como que a gente equilibra esses dois pontos para que todo mundo fique no final, chegue no final feliz?
Ai, adorei. Quantas horas a gente tem para conversar? Porque esse eu acho que é o tema da minha vida, assim.
Se fosse fácil, você não estaria aqui para responder essa.
Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. Mas
Exatamente.
vamos lá, Renato. Eu acho que tem alguns pontos importantes dessa sua colocação. Eu acho que a primeira coisa, sabe que o Ariano Suassuna, ele tem uma frase que é o seguinte: ele diz que os otimistas são tolos, os pessimistas são amargos e que ele se considera um realista esperançoso. Assim também eu sou, tá? Eu sou uma realista esperançosa. O que que isso significa? A gente tem o sistema que a gente tem. E muito do trabalho que eu faço nas conversas é ajudar as pessoas a entender que o momento que a gente está, ele não é ruim ou bom, ele é o momento, ele é um fato. Então, a gente precisa trabalhar com os lugares que a gente está. O que que eu quero dizer com isso? Que, primeira coisa, né, não cabe a nós, nesse momento, né, aqui nessa conversa, questionar se o capitalismo é ou não deveria ser o nosso modelo. É o modelo que a gente tem, né? O que não cabe a nós também, e que não deveria, é entender que o papel das empresas é gerar lucro. A grande questão é que, exatamente porque a gente está no modelo capitalista, onde a gente tem uma geração de lucro como a base das relações, qual é o modelo de geração de lucro que a gente quer? E aí, sabe o que eu fiz, Renato? Eu sou uma estudiosa de comportamento, né? E eu gosto muito de entender, assim, para onde que a gente está indo? Quais são as conversas mais significativas? Qual que é o processo de inovação? O que que as grandes empresas que têm aí uma perspectiva dos próximos 10, 20, 30 anos estão construindo? E aí eu decidi ir olhar para os discursos das grandes lideranças mundiais, empresariais. O que que elas têm falado quando elas trazem o seu negócio, tá? Então eu peguei Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Eu peguei grandes lideranças no mundo inteiro que têm feito, que têm sido relevantes, né, nas diferentes áreas que elas atuam, tá? Nos diferentes setores. E aí eu pedi para a inteligência artificial olhar os discursos de apresentação dos negócios para acionistas, para a sociedade. O que que essas pessoas falam? E aí apareceram seis grandes tópicos. Vou ver se eu lembro aqui de todos, tá? Apareceu, inclusive, eu acabei de escrever um artigo falando sobre isso, tá? Depois vocês podem olhar, que fala sobre negócios do futuro. Então é disrupção, inovação, cuidado com pessoas, preocupação com o meio ambiente, adaptabilidade e ambidestria, rentabilidade e resultados financeiros, e está faltando um item. Não vou lembrar, mas depois vocês olham lá no artigo, até fica aqui como sugestão para vocês. No final das contas, o que que eu quero dizer com isso? Que a gente acha, e assim, acho que tem um ponto importante aqui, um disclaimer importante, que é o seguinte: não quer dizer que a gente chegou lá, não quer dizer que está tudo perfeito. O que eu estou querendo dizer é que os negócios, a transformação dos negócios está diretamente relacionada ao cuidado com o meio ambiente, com o lugar de onde você está, com as pessoas, com as habilidades, com a perspectiva de presente e futuro, que é essa nossa capacidade de ambidestria, e sim com as questões financeiras. Uma coisa não é contrária à outra. E muitas vezes a gente acha que cuidar das pessoas tem a ver com não ganhar dinheiro, ou se eu ganho dinheiro tem que destruir as pessoas. Eu lembro que quando eu entrei no mundo corporativo, faz 10 anos, as pessoas diziam que eu não ia durar no mundo corporativo, porque eu vim para o mundo corporativo porque eu queria criar relações mais humanas. Parece uma coisa meio óbvia, né? Se eu estou falando de gente, eu estou falando de ser humano, né? Assim, relações humanas, é claro, mas está falando de gente. Mas o óbvio, primeiro, não existe, a gente precisa dizer. E segundo, que não está dado essa questão. E aí as pessoas diziam que eu era muito ativista, que eu era idealista, e eu sou mesmo, e assim, não tenho nenhuma vergonha, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de dizer, e eu sempre digo que, para mim, o ativismo é colocar esperança em movimento, e eu sempre serei essa pessoa que vai colocar esperança em movimento, sempre uma pessoa incomodada. Isso não me incomoda, não é um problema para mim. A minha questão é que eu não sou só isso. O que eu estou querendo dizer é, o mundo está se transformando, e todas as pesquisas têm orientado e mostrado que as empresas que vão sobreviver no futuro são aquelas com essa capacidade de equilibrar as duas coisas. Não existe possibilidade de você crescer dessa forma desenfreada sem olhar para as pessoas e o rastro que você está deixando. Isso não é mais aceitável pela sociedade. Isso não é mais possível, porque não vai existir mundo para que isso aconteça. Então, tem um processo em curso, e eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que essa é a preocupação, e é por isso que eu estou aqui. Assim, eu não cheguei nesse lugar, e eu cheguei com esse discurso, com essa visão de que a gente pode construir relações que são melhores. E acho que não tem nada a ver, não tem nenhum problema entre você ganhar dinheiro e mudar o mundo. Nenhum problema. Né? Mas a gente coloca isso em lugares diferentes. Né?
Se a gente tirar uma fotografia de hoje e voltar 10 anos, a gente está muito melhor. Se a gente pegar a fotografia de 10 anos atrás e voltar 20 anos, 10 anos atrás a gente estava melhor. Como você disse, sendo uma realista esperançosa, você está num momento que as coisas estão melhorando. Elas poderiam estar melhores? Poderiam, mas elas estão melhorando. Né? Não dá para a gente falar que não está melhor do que estava 10 anos atrás.
O que eu acho, assim, é difícil, né, a gente dizer o que está melhor, porque você não consegue comparar o passado com o presente, considerando os recursos que a gente tem do presente no passado. Né? Então, o que eu acho que, assim, talvez a única certeza que eu tenho, eu não consigo te dizer se está melhor. O que eu consigo te dizer é que a gente tem mais recursos para fazer as transformações necessárias que a gente quer e mais amplitude de visão. Né? Você imagina que há 5 anos atrás, muito menos de 5 anos, eu não discutiria a questão da equidade salarial entre homens e mulheres como uma legislação, como foi promulgado ano passado. E, assim, a gente existe mulher e homem dentro do mundo corporativo desde que a gente criou as empresas. Inclusive, em 1917, as mulheres foram queimadas porque elas reivindicaram igualdade salarial e igualdade de jornada. Então, assim, não é de hoje essa conversa, mas só em 2023 que a gente consegue ter uma lei que diga, então, gente, não dá para tratar homens e mulheres de forma desigual dentro do ambiente de trabalho. Assim, estamos lá? Ainda não, mas a gente tem uma legislação e cada vez mais legislações que falam sobre o oposto do que a gente tinha, que era a impossibilidade de mulheres, pessoas negras, poderem ocupar cargos de poder intencionalmente, legalmente. E eu estou tendo uma transformação. Então, assim, o mundo está... A gente tem mais recursos para fazer a transformação. A intencionalidade é que faz a diferença. Então, se você me disser, empresas... Se você me perguntar, empresas intencionadas para fazer transformações significativas, elas conseguem fazer isso nesse mundo? Conseguem. E eu te dou vários exemplos. O que eu tomo bastante cuidado com os exemplos? A gente só pode se comparar com quem a gente era. Não dá para a gente comparar com uma empresa que é muito diferente da gente, porque culturalmente as coisas são diferentes, a liderança é diferente. Então, eu sempre tomo muito cuidado. Ah, me dá aí a fórmula. Quem é que tem a fórmula? Gente, não existe fórmula mágica. O que existe é pessoas realmente preocupadas com a centralidade, com aquilo que eu falei que é estratégia, com uma cultura forte, com processos realmente equânimes. O que é equidade? Equidade é qualidade dos processos que a gente tem. Por exemplo, por que a gente pergunta para uma mulher se ela quer ter filho, se ela tem filho, se ela tem filho pequeno, onde ela vai deixar o filho dela, se você vai contratar uma engenheira, Renato? Assim, o que isso diz a respeito da competência que essa mulher tem? Mas a gente pergunta. Ah, Mafone, é só uma pergunta. Para quem? Para quem que é só uma pergunta? A qualidade do... Por que mulheres, pessoas negras, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance? Você fala demais, você fala de menos. Ah, você vai se achar, se posiciona demais, se posiciona de menos. Por que o meu tom de voz avalia a qualidade da minha liderança? Ah, você sorri demais. Ah, você fala baixo demais. Entende? Assim, esses conceitos, isso é qualidade de processo. O que a gente está construindo? Ah, assim, nos processos seletivos, por exemplo, eu escuto muito dizendo, nossa, porque tal candidato foi melhor do que a candidata X. Aí eu falo, mas melhor que o quê? Quais são os critérios que você está usando? O Clinton tem uma fala que eu adoro. Ele fala assim, eu fico impressionado como são inteligentes as pessoas que se parecem comigo. É óbvio, né? Então, assim, o quanto a gente realmente, intencionalmente, está preparado para lidar com uma pessoa que te confronta. E a pessoa que te confronta não quer dizer que ela está contra você, quer dizer que ela tem coisas importantes que, de um ponto de vista que você não enxerga, porque nossa visão é limitada, ponto. Nós somos limitados à experiência que a gente teve a possibilidade de aprender ao longo da nossa vida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que o grande... assim, a conclusão é: temos os recursos necessários para fazer. A gente está vendo transformações num tempo curtíssimo, curtíssimo, de empresas que falaram: eu vou fazer a virada, eu vou trazer isso, e vou trazer, colocar centralidade nas pessoas, vou trazer a tecnologia, isso vai me levar para o futuro. E aí você tem empresas no século 22 e empresas no século 18, entendeu? Então, assim, acho que é muito a gente conseguir entender qual que é o nosso cenário, ter um diagnóstico real e conseguir enfrentar os problemas, que são os problemas mais estratégicos para cada uma das nossas empresas.
Legal. Como você disse, a gente ficaria horas falando só desse tema, né? Bom, para terminar, como psicóloga, como executiva, como ativista de direitos humanos, como mãe, queria que você falasse qual que é a grande missão do marketing dentro de uma empresa hoje.
O marketing, esse final de semana eu faço MBA. E por acaso, a aula dessa semana era sobre marketing. E eu achei muito. O professor Antônio Santos, ele trouxe uma visão interessante sobre o marketing, que o marketing é a fórmula do amor, né? E eu acho que o bacana dessa conversa é que o marketing tem a possibilidade de construir pontes significativas nas relações que a gente estabelece com os nossos consumidores e consumidoras, com a nossa sociedade e com a empresa como um todo nessa relação de coerência, sabe? A gente já viu muitas coisas bacanas acontecerem e muitas coisas muito destrutivas acontecerem. Então, eu acho que sempre grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E eu acho que o marketing tem essa responsabilidade, e a gente já viu muitas vezes o marketing mudando, revolucionando a forma com que a gente olha para determinados temas. Porque realmente a capacidade de conexão, de comunicação, de atingir o lugar, né, aquele ponto cirúrgico, né, que o marketing tem uma responsabilidade de promover as transformações todas que a gente está falando aqui, né? Então, na Zamp, a gente tem uma relação muito próxima entre marketing e o time de pessoas, porque a gente entende que, primeiro, não só porque a gente precisa ser coerente, mas como também essa capacidade de construir essas relações significativas que o marketing tem, é nossa responsabilidade traduzir isso numa prática, na forma de como a gente se relaciona com as pessoas. Então, para mim é muito importante, é um parceiro, e eu acho que essa também é uma outra aprendizado da modernidade, né? A nossa capacidade de colaboração entre as áreas, ela é o que vai potencializar e nos preparar e manter-nos competitivos para processos de inovação, para processos de crescimento e para lidar com as transformações que virão, né? Hoje não é uma possibilidade se ela vai acontecer ou não, ela é uma realidade. E essas relações nos possibilitam e nos aproximam desse nosso sonho, que é, no nosso caso, né, dar mais motivos para as pessoas se juntarem à nossa mesa, pensando como é que a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas, se tornando a melhor, operadora de marcas de restaurantes do mundo.
Beleza, Mafone, obrigado. Muito bom falar contigo. Como você disse, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Boa sorte no desafio aí de cuidar de tanta gente, de quase 16 mil pessoas pelo país.
Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente segue junto. Eu vou precisar de você também, tá? Então, é isso. A gente está aqui junto. Então, ter essa oportunidade da gente continuar trocando é sempre muito bom.
Pode contar com a gente o tempo todo, sempre que você precisar. Bom, vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal, com muito exemplo bom sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br. globo.com.br/podcast. Midi Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandi e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Wow.